Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro ouvinte. Esse é o programa Ponto de Vista, apresentado aqui do Estúdio 2, da cidade de Dourados, para Brasil e Mundo, através das ondas da Rádio Coração FM. Aqui quem vos fala é o jornalista Reinaldo Félix. O nosso querido padre Crispim Guimarães precisou se ausentar e cabe a mim hoje conduzir o seu programa. Programa Ponto de Vista, sempre trazendo temas de importância para a sociedade de Dourados, do Brasil e do mundo. Hoje aí falando do retorno às aulas, o ano letivo 2015. O processo de volta às aulas deve ser compreendido a fundo, pois de certa forma é um marco para o estudante, seja ele novato, começando o ensino fundamental ou retornando para uma nova jornada. As boas-vindas representam um primeiro contato entre o aluno e a escola, aluno e professor, aluno e colegas de sala. Vários estudos recentes na área da psicologia da educação apontam que quando alunos são bem recebidos nos primeiros dias de aula, o processo de retorno, o começo das atividades, se torna aí mais produtivo, pois o aluno passa por essa etapa de uma maneira lúdica e amigável. E para falar do ano letivo 2015, que está iniciando aí nesse mês de fevereiro, nós, para tratar desse tema, nós temos aqui em nossos estúdios já a professora Lori Azambuja, ela que representa o Colégio Delfos, a Maria Elisete, do Colégio Imaculada Conceição, o Márcio Jorge, coordenador do ensino médio do EIC, a Escola Imaculada Conceição. Também a Delmeire, diretora da Escola Estadual, Escola Municipal Clarice Bastos Rosa, o Céu do Maracanã, ela que também é presidente do Conselho das Escolas Municipais de Dourados, e o Darciso Rodrigues de Moraes, diretor da Escola Estadual Floriano Viegas, ele que também preside o COAUNE, o Conselho das Escolas Estaduais de Dourados. E você pode participar do programa Ponto de Vista de hoje através dos telefones 3427-5445, 3422-9507, mandando torpedo para 8459-9012 e o nosso WhatsApp 98700-0095. Também pelas redes sociais, facebook.com/radiocoração95fm e o nosso site www.radiocoração.org. É importante, vamos ter início aí ao programa Ponto de Vista de hoje, perguntando aí para as duas representantes da rede particular aqui Dourados, representada aí pela professora Lori, do Colégio Delfos, e a Marisa Elisete, do Colégio Imaculada Conceição. Obrigado aí pela presença, um bom retorno de aula a todos vocês. Em primeiro lugar aí, saber de qual a expectativa para o ano de 2015 e os principais desafios para o ano letivo aí que se inicia já nesse mês. Bom dia.
Bom dia, em nome do Colégio Delfos nós agradecemos a oportunidade de falar de um assunto que é tão importante para a nossa cidade, para o nosso país, que é a educação. O retorno às aulas é sempre um grande desafio, receber alunos com tantas realidades diferentes, com tantas expectativas, tantos sonhos, e nós com um grande desafio, auxiliá-los a realizar esses seus projetos de vida. Então nós colocamos toda uma equipe para trabalhar e criar estratégias e dinâmicas para acolher esses alunos e adequá-los às suas as suas novas rotinas de estudo. O estudo hoje ensina... Alunos todos temos, mas transformá-los em estudantes, esse é o nosso grande desafio. Então, o nosso trabalho se volta à construção dessa realidade. E é claro que um ambiente motivado, um ambiente afetivo, como você citou inicialmente nas pesquisas, apontam realmente que os resultados são muito melhores. Então, nós voltamos as nossas energias e as nossas ações para bem acolher esses alunos, para que o ano letivo seja realmente produtivo e para que os pais encontrem realmente na escola a segurança que vieram buscar num ambiente realmente educador e formador.
Tá certo. Fale um pouquinho do Colégio Delfos, onde fica, um pouquinho da história, as unidades da instituição.
Isto. Hoje o nosso colégio, o Colégio Delfos começou inicialmente, é o sétimo ano de trabalho, mas ele começou com um grupo de professores trabalhando com cursos paralelos, preparatórios para vestibular, o N10. Dada essa realidade, a crescente construção da cidade universitária, surgiu então o desejo de ampliar esse horizonte e transformar os cursos paralelos em uma escola. E uma escola de período integral, com uma proposta diferenciada. E a escola deu muito certo. E deu tão certo que hoje já são 6 unidades no estado, com unidades em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, e 2 unidades parceiras, uma unidade em Corumbá e Cuiabá. Hoje nós atendemos, a unidade Delfos atende alunos de 1º ao 9º ano, Delfos Fundamental, e o Delfos Ensino Médio, 1ª, 2ª e 3ª série, preparatórios para vestibular.
Tá certo. Agora a professora Marisa Elisete, que representa a Imaculada Conceição, a Imaculada hoje, esse ano em festa, 60 anos, conte um pouquinho da história e a expectativa do próprio colégio para esse ano que está só começando.
Bom dia, paz e bem para todos os radiovintes. Aqui, Reinaldo. É uma alegria estar aqui representando a Escola Franciscana Imaculada Conceição, que é uma tradição em Dourados, como você já mencionou, 60 anos. Então, é uma história realmente aí, né? Fazendo educação e procurando, assim, cada vez mais a melhor qualidade. E a escola é uma rede, né? A Rede Escalifra, a Sociedade Caritativa Literária São Francisco de Assis, com sede em Santa Maria. E além dos 60 anos em Dourados, comemora-se também os 180 anos da chegada das irmãs, né, no Brasil, que a congregação iniciou na Holanda, depois se espalhou para a Alemanha e da Alemanha para o Brasil. Então, realmente, a gente vê que a essência é Deus, como Catarina Demen, depois Madre Madalena, quando ela se tornou religiosa, fundou essa congregação, ela sempre, ela tinha profundamente nessa força que Deus é bom, que Deus é muito bom e que Deus cuida. Então esse assim é um lema realmente que a escola ela tem. E a escola é uma alegria realmente estar aí servindo a comunidade, a sociedade, né, através da educação. É uma rede que tem 9 escolas, mas assim no Rio Grande do Sul, temos no Paraná, aqui Imaculada Conceição em Dourados, Brasília, um instituto superior e também uma universidade que é a Unifra em Santa Maria.
Tá certo. Nesses 60 anos aqui de Dourados, no seu modo de pensar, qual foi o maior legado que a Escola Imaculada já deixou, já implantou aqui em nossa cidade?
A educação, né? Com certeza a educação. E porque quando a gente fala em educação, a educação assim é muito ampla. A escola tem uma filosofia onde desenvolve não só o cognitivo, mas desenvolve, procura desenvolver, né, todos os aspectos do ser humano para que ele seja um cidadão feliz. Que essa hoje é um grande desafio, justamente nas suas escolhas, aí nossos jovens hoje, muita dúvida, muito, até como você falava no início, né, os desafios do ano escolar, e um deles é esse. Então, a Escola Imaculada, ela procura, desde o berçário que nós temos hoje, que atende o berçário até o cursinho pré-vestibular, mas a gente, assim, procura trabalhar, desenvolvendo este ser em todos os seus aspectos emocionais, que hoje é muito importante, a espiritualidade, o social, trabalhando assim bem as relações.
Tá certo. Agora nós temos aqui também nos estúdios o Darciso Rodrigues de Moraes, ele que é diretor da Escola Estadual Floriano Viegas, aqui em Dourados, e também preside o ProUni. Bom dia, obrigado aí pela sua presença aqui na Rádio Coração FM. O que é ProUni e a sua expectativa para o ano de 2015? Bom dia.
Bom dia. Aliás,
perdão, ProUni.
Bom dia, Reinaldo, bom dia aos ouvintes. O ProUni é um conselho formado pelos diretores das escolas estaduais aqui de Dourados e que compõem esse conselho os coordenadores de escola e os presidentes colegiados e a supervisão de gestão. Forma um conselho que a gente procura, como a Secretaria de Educação às vezes distante, resolver alguns problemas que as escolas, unidades escolares têm em Dourados. O ProUni tem, nós temos o ProUni também, que é um programa do governo federal que auxilia principalmente aqueles alunos de baixa renda a cursar uma faculdade.
Tá certo. E quais são as principais dificuldades no seu modo de pensar à frente aí do ProUni?
No ProUni nós temos um grupo bem unido, né? Nós sempre estamos conversando. Nesse início de ano, acho que a maior dificuldade era, nesse início de ano, a gente conseguir lotar todos os professores da rede estadual da cidade aqui de Dourados, e nós fizemos isso nessa semana, e com a reunião que começou no final da semana passada, que muitos professores, e principalmente porque o noturno, né, o ensino noturno passa por dificuldades, aonde grande número de alunos não frequentam, principalmente os alunos do ensino médio, não querem frequentar a escola, e a gente não sabe onde estão esses alunos. Isso é no Brasil todo, né? E há uma redução muito grande de número de salas no ensino noturno da rede pública estadual. Então, alguns professores no início do ano, na sua lotação da escola, ficam sem aulas. E nós, com a parceria com a Secretaria de Estado de Educação, nós temos que fazer essa lotação desses professores em algumas escolas. Então, esse foi o maior desafio. E agora nós temos um novo governo, né? Mudou a nossa secretária, que é a mantenedora das escolas estaduais, e nós estamos tentando, né, adequar as normas ao pensamento do governo e da Secretaria de Estado de Educação.
Tá certo. Temos aqui também nos estúdios, programa Ponto de Vista, Delmeire Moraes, ela que é diretora da Escola Municipal Clarice Bastos Rosa e também preside o Conselho das Escolas Municipais de Dourados. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Coração, ao programa Ponto de Vista. Sua expectativa para o ano 2015 e também as principais dificuldades aí a você à frente, você como presidente.
Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. Na verdade, nós estamos com uma expectativa muito boa para esse início de ano. Todos os diretores e escolas apolvorosas se preparando para receber os nossos alunos e que, com certeza, teremos um ano de bastante sucesso. Na verdade, Reinaldo, não temos dificuldades em presidir o conselho dos diretores da rede municipal, porque assim como o conselho dos diretores da rede estadual, nós somos um grupo bastante coeso. Nós nos reunimos para que nós possamos debater os problemas que nós temos no nosso cotidiano. E graças a Deus nós temos tido bastante êxito na resolução e solução dos mesmos.
Tá certo. Feita a primeira rodada de apresentação, né? Agora a gente vai partir um pouquinho para comportamento de alunos nesse início de ano letivo. Aqui é um bate-papo, todos têm aí a liberdade do uso do microfone. Eu gostaria de saber assim, como é feita a acolhida dos estudantes novos. Muita gente vem de outra cidade, outro estado, aqui em Dourados, aqueles que vêm de outras instituições também, para que haja uma rápida adaptação numa nova escola. Como que é isso?
No entorno de Dourados, recebemos muitos alunos dessas cidades vizinhas. E claro que todos vêm com diferentes realidades, diferentes maneiras de pensar, diferentes rotinas. E cada escola tem uma previsão e uma programação para fazer esse processo se enquadrar. Isso leva um tempo. Exige de nós, né? Até os colegas aqui podem confirmar, isso exige de nós uma série de estratégias para fazer aquele jovem entender que agora as etapas mudaram, né? Principalmente quando falamos das transições de ensino fundamental 1 para o 2, o ensino fundamental 2 para o médio. Cada etapa tem suas dificuldades, cada etapa tem as suas necessidades. Então, o ambiente precisa estar motivado. A equipe precisa estar motivada.
E quanto tempo você acha que dura isso?
Nós costumamos dizer que nós vamos ter um aluno de ensino, de primeiro ano de ensino médio, lá pelo segundo bimestre. Porque o primeiro bimestre é uma adaptação, né? Aos novos procedimentos avaliativos, à nova rotina. Eles se deparam com algumas dificuldades quando chegam as primeiras avaliações, né? Os primeiros resultados, porque o nível de dificuldade aumenta. E ele vai ser colocado à frente das suas dificuldades e precisa ter, então, uma gestão para solucionar essas dificuldades. E não desmotivá-lo já de início, né? Então, o primeiro bimestre é realmente o grande desafio de acomodar as diferentes expectativas, necessidades, adequar as habilidades que cada jovem traz em si.
Tá certo. Aqui nos estúdios também o Márcio Jorge, ele que é coordenador de ensino médio da Escola Imaculada Conceição. Estou vendo ali o Márcio, está com um sorriso de orelha a orelha. Tem um aluno seu que passou em 6 vestibulares, segundo a professora aqui falou. Márcio, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Coração FM. Conta isso, essa vitória toda dos alunos do próprio Imaculada. Bom dia.
Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. É um prazer muito grande. Bom dia a todos os presentes. É uma alegria poder partilhar isso. E é interessante que, por exemplo, esse aluno, né, o Juliano, ele passou em 4 universidades, 4 vestibulares para medicina, que é o curso mais concorrido, né? E o que é interessante é aquilo que, já em cima da sua pergunta, cada aluno tem uma expectativa, é um ser único, e ele traz um período de adaptação diferenciado. Tem aluno que, quando ele entra na escola, ele já tem o reflexo, a afeição da escola, ele já gosta, ele já tem aquele carinho, aquele amor, então a adaptação dele é muito rápida. Tem aquele aluno que ele chega na escola com muito medo, com melindres, e ele demora um pouquinho mais. Então isso é muito gostoso, você sentir no teu aluno, aquele aluno chegando e aquele aluno que está saindo, com aquela formação, com aquilo que você pode contribuir para a sua formação. E essa contribuição, ela sempre vem, é bom deixar muito claro isso, com alicerce da família. Que cada um de nós aqui dentro dessa sala tem uma forma e uma maneira de pensar muito distinta, em vários aspectos. E normalmente a família traz o seu, e em cima dessa conversa com a família é que você pode chegar a um objetivo, a traçar uma meta para esse aluno. E o Juliano foi um caso que nós recebemos esse aluno no ensino médio, no começo do primeiro ano, e ele era muito fechado. Hoje ele já tem uma forma de se abrir diferenciada, já é um menino muito mais vivo, sabe? É muito gostoso você perceber isso no olhar do menino. E a família dele é fantástica. E isso ajudou, contribuiu, e essa soma para esse resultado todo. Então, onde ele passou? Ele passou na UFGD em segundo lugar. E aluno do terceiro ano, né? Lembrando, não é cursinho, é do terceiro ano. Então, ele passou na UFGD em segundo. Ele passou também na PUC, bem colocado. Quando ele passou na... No Paraná, ele passou em primeiro lugar para psicologia. Ele passou também numa federal em Minas, de Minas. E aqui no estado, ele também passou ali na...
Foram 4 para medicina e 6 ao total, né?
6 ao total. As outras duas seriam para psicologia, né? As outras duas. Que ele ficava naquela indecisão do que fazer. E ele viu que hoje muitos médicos trabalham com uma carga de remédio muito grande. Por isso que ele queria trabalhar na área da psicologia. E durante o ano letivo, ele foi amadurecendo, né, junto com a orientação da psicóloga da escola, com a nossa pequena contribuição, parcela, que é dentro da medicina, com a área da psiquiatria, que ele, olha só, o menino já tem um foco. Ele já quer trabalhar sem usar tanto medicamento, ver realmente a realidade de cada um. Isso foi muito bacana. E na prova de avaliação seriada, que foi da UEM. Né, na UEM, ele passou em segundo lugar pelo PAS. E também na UEMS. Então, esse menino, ele teve várias públicas e está esperando mais um resultado agora, e foi dedicação, foi organização, foi planejamento de estudo, e isso dentro da realidade de cada um. E tem aluno que já está maduro para o terceiro ano. Tem aluno que a maturidade dele vem chegando com o tempo. Então, isso também é muito importante, você poder ajudá-los sem forçar uma maturidade. Porque, às vezes, isso pode até prejudicar para o rendimento e para a vida dessa criança, desse adolescente, né?
Tá certo. Agora, a professora Delmeire pediu a palavra. Eu já ia direcionar uma questão para você. Você acha importante, no início da aula, aquele cartaz incentivando, acolhendo aquele aluno? Você acha que isso motiva cada vez mais o aluno a iniciar ou talvez já dar continuidade no estudo?
Ah, sim, com certeza. É, preparar o ambiente para recepcionar o aluno é uma das questões mais importantes, porque quando ele chega e está num ambiente agradável, está num ambiente em que ele sente a acolhida, eu tenho a certeza de que ele vai se sentir bem e que vai também estar dando o melhor de si. Mas, entrando na linha da fala anterior, eu queria até tocar no assunto nessa questão do amadurecimento ou não do aluno, que hoje a gente vive, principalmente na educação infantil, porque as escolas municipais, elas atendem desde a pré-escola até o nono ano e a EJA, no período noturno. E hoje a gente tem recebido as crianças cada vez mais com a idade menor, né? Então eles entram ainda hoje com
isso
uma idade...
Avanço, né?
Isso, com uma idade muito mínima, até com 4 anos hoje a gente recebe as crianças na pré-escola. E por isso que às vezes ele chega no ensino médio e ele ainda tem essa ansiedade da falta de maturidade, né? Do que fazer, do que escolher. Então hoje as unidades escolares... em todos os níveis, seja da pré-escola até o ensino médio, tem que estar se adequando e se preparando nessa questão do preparo deles lá para o final, no terceiro ano, quando vai para a universidade, na escolha dos cursos que eles vão fazer, que vai, né, mediar sua vida para o resto dessa vida. Então, hoje, a gente, quando recebe a criancinha lá na pré-escola, chorando, a gente já fica imaginando, né, tão pequenininho, né, que já tem uma responsabilidade de pré-escola e que a gente tem que atender e que temos que estar trabalhando com eles essa parte da maturidade, que ainda é muito pequenininho para a gente poder estar fazendo certas cobranças.
Tá certo, apenas reforçando aí aquela questão da recepção aos alunos, eu tenho aqui algumas frases que eu tirei até da internet. O início do ano letivo traz um desafio para os professores e educadores de todos os níveis escolares, como integrar os novos alunos com os educadores. Essa é uma seleção com dinâmica para o início das aulas, para o início do ano. Por exemplo, olha só uma frase: a escola é sua segunda casa, respeite-a, estamos de braços abertos para recebê-los. Todos devemos colaborar para fazer da escola um local agradável. Juntos, formamos uma equipe dinâmica. Sempre incentivando, né, o aluno. Ninguém nasce pronto, é preciso esforço e determinação. A educação é o primeiro passo para o futuro melhor. A escola lhe oferece oportunidade para se tornar tudo o que você pode ser. Todos possuímos capacidade de melhorar. O esforço é necessário para se obter o sucesso. A coragem e a determinação são nossas companheiras. Aprender é um direito e um dever do aluno. Você vai experimentar uma sensação de realização ao concluir este ano letivo. A escola é apenas o primeiro degrau de uma longa escada que levará aí ao sucesso. Portanto, é isso mesmo, né? Incentivando constantemente para o aluno poder chegar aí, de repente até no nível desse aluno, em 6, talvez até 7 aprovações, mas fica aí pelo menos no nível, né, professor? O programa Ponto de Vista vai se encaminhando para o seu primeiro intervalo comercial, 7h56. Daqui a pouco retornaremos com os nossos convidados para dar continuidade a esse assunto.
Programa Ponto de Vista.